Então, investir, temos que investir, sim, naqueles que dão a vida seguidamente para nos proteger. Tem pessoas que falam, ah, mas a nossa polícia está desvirtuada, etc. e tal. Tá, tem situações de desvirtuamento, sim, de policiais que seguem descaminhos, sabe, que saem da trilha do seu procedimento, da sua função correta e cometem desmandos e praticam erros. Mas, infelizmente, isso acontece em todos os segmentos. Tem aqueles que desvirtuam os seus procedimentos. Mas não é por isso que a gente vai dizer que a nossa polícia não tem compromisso com a causa, que não nos defende, que não nos protege. Repito aqui, precisam, sim, de preparo técnico e de competência técnica mesmo, e compromisso político. Aí dirão, compromisso político da polícia não é compromisso político partidário, é político com a causa que defendem, que é proteger a sociedade de todo tipo de agressão. Corpo de Bombeiros, todos nós sabemos a luta que é. Há poucos dias, um incêndio lá na minha capital do meu estado, Cuiabá, né? Eu vivenciei bem de perto um incêndio onde foi realmente uma dificuldade gigantesca dos profissionais bombeiros, que numa dedicação extremada, extremada, homens corajosos, homens que realmente estavam ali para desempenhar sua função com risco da própria vida, com certeza. E eles batalharam, e eles trabalharam, e eles venceram o fogo sem deixar destruir tudo que estava ali sobre aquele fogaréu, né? Conseguiram debelar as chamas violentas e com uma aparelhagem muito, muito incipiente. E eu até assumi um compromisso ali, vendo ao vivo aquela tragédia, né, de ver como estão projetos que estão tramitando de busca de condições de trabalho, que são protocolados aqui em Brasília, né? Então, você precisa de pessoas, um número que realmente corresponda à necessidade, né, que exista naquela área, precisa de gente competente, formada para aquilo, né, precisa de aparelhamento, realmente aparelhos que os ajudem nesta luta, né, aí no caso dos bombeiros, principalmente contra o fogo, mas tem outras questões importantes, né, e que também, óbvio, além desse preparo, precisa de todo esse montante de aparelhos, etc., porque eles possam desempenhar sua função com a competência devida, mas precisam também de salários dignos. A mesma coisa, né, que eu acabei de colocar também com relação às nossas polícias, tanto civil quanto militar, né? Nós não podemos ter essa polícia só que sai com a metralhadora na mão, às vezes no desespero, faz bobagens, faz coisas erradas e atinge quem não deveria ser atingido, né? Mas para isso nós precisamos de uma polícia preparada de forma diferenciada, muitas vezes, do que aquelas que estão sendo preparadas aí. Não que o que esteja acontecendo aí seja errado, seja com certeza uma parte que deve acontecer, né? O treinamento para o ataque, para a defesa no caso do enfrentamento, isso é importante? É, precisamos ter grupos muito bem preparados, inclusive armados, e eu não diria nem que são grupos tão grandes, mas são aqueles grupos que estão extremamente preparados para os enfrentamentos, para os confrontos. Mas o que nós mais precisamos é aquela polícia em maior quantidade, que eu já intitulei, já descrevi aqui, senadora Niura, como a polícia amiga, que é aquela que só vai apelar para a arma na última contingência, porque ela sabe, ela tem o aprendizado, o conhecimento de outros mecanismos que ela possa agir na hora de uma situação de improviso, né, a qualquer momento. E o serviço de inteligência, e ele é fundamental, porque se nós tivermos um serviço de inteligência realmente poderoso, determinado, que faça aquele papel que tem que fazer como um todo na sociedade, com certeza a gente iria evitar e vai evitar muitas situações de dificuldade, principalmente junto ao crime de um modo geral e especialmente o crime organizado. Portanto, eu deixo aqui, né, nessa minha fala com relação à segurança, que a gente, né, seja sempre pela paz, nunca, nunca, nunca pela violência. E que se mude os conceitos na sociedade, que o conceito de competição não seja aquele conceito de eu quero mais do que o fulano ou cicrano, mais do que o outro, eu quero disputar na competição, um pode mais do que o outro, um, né, faz um procedimento errado para não deixar o outro ter determinadas condições. Que a gente mude os nossos valores, que a gente mude os nossos conceitos. Chega de competição. Vamos à generosidade, vamos à fraternidade, vamos à solidariedade. Não à violência, e sim à solidariedade. A solidariedade em todos os momentos, a solidariedade em todas as situações, dentro das nossas famílias, né? No nosso trabalho, na política. Ontem, aquele confronto que houve lá no Rio de Janeiro, muito ruim, não gostamos, é não a violência, não importa. Não importa que disputa esteja se dando. É não a violência, é sim a paz, é assim a disputa que eleva o processo democrático e não a disputa que pode trazer, né, coisas que não são boas para ninguém. Né? Então, aquele fato de ontem, eu digo que ele precisa ser investigado, porque é muito ruim para a nossa sociedade. E que não se cometa nenhum ato de violência nesta campanha eleitoral, que está tão bonita até agora, apesar de algumas questões terem sido colocadas, né, de forma anônima, das formas mais, né, às vezes, indesejáveis, mas sem... Vamos acabar com esse tipo de coisa. Vamos continuar uma campanha de alto nível, uma campanha de propostas, um debate de alto nível entre os nossos candidatos e que as nossas militâncias, tanto de um lado quanto do outro, realmente mostrem o bonito da festa democrática e sem nenhum ato de violência. E, por último, senhor presidente, eu quero falar também muito rápido... Prometo, presidente, que realmente é muito rápido, né? Que é sobre a relevante necessidade de aprovação da emenda 29. Né? Que essa emenda 29, ela é uma emenda fundamental, ela é chamada emenda 29, ela é fundamental para o setor de saúde. E, com certeza, ela vai trazer uma desoneração direta e significativa aos cofres das prefeituras. O projeto de lei do Senado, PLS 121/2007, que regulamenta a emenda 29, está parado há meses na Câmara à espera de votação. A sua regulamentação define o percentual que a União deve aplicar todos os anos em saúde. Os valores dos repasses dos estados e municípios já estão definidos em 12% e 15%, respectivamente, e são mantidos pela proposta que espera para ser votada na Câmara. Quando nos falam, senhores senadores, senadoras, senhores e senhoras telespectadores, né, quando nos falam, a saúde está deixando muito a desejar, a saúde precisa de muito mais, ela avançou, avançou. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Avançou sim e vem avançando, mas precisa muito mais. É um dos setores que está realmente precisando avançar, né? Mas também eu digo que ela só vai avançar porque saúde significa recurso. E recurso significa emenda 29 regulamentada. Sem a regulamentação da emenda 29... Senador Roberto Cavalcante, senador Pedro Simão, senadora Nilra, senhor presidente, sem a aprovação da regulamentação da emenda 29, não há como a gente ficar falando por aí que está batalhando pela melhoria da área de saúde. Ela vem melhorando hoje dentro dos seus limites máximos de recurso. Agora, com a regulamentação da emenda 29, eu diria que aí sim, como diz a gíria, aí vai. Aí vai acontecer, né? Lembro que o PLS 121/2007 foi encaminhado pelo Senado à Câmara, onde foi aprovado e alterado na forma do substitutivo 306/2008, mas ainda aguarda votação. parte da dificuldade em votar o projeto se deve à resistência por alguns parlamentares em torno da criação da contribuição social para a saúde, proposta no substitutivo. A lei determina que sejam gastos 15% do orçamento com a saúde, e os municípios gastam, em média, 22, o que equivale a 28 bilhões. 16 estados não cumprem a meta, o que sobrecarrega os cofres municipais. Então, senhores senadores, senhoras senadoras, votar a favor da regulamentação da Emenda 29 é estar ao lado dos municípios brasileiros e desonerá-los para outros gastos e investimentos. Ou seja, esse discurso não é para nós, porque nós já fizemos o nosso dever de casa. É realmente para que a regulamentação da Emenda 29 saia da Câmara Federal, seja votada, né, e venha acontecer esses repasses de recursos para a saúde. Concedo uma parte ao senador Cavalcante, Roberto Cavalcante.
Nobre senadora Sérgio Cesarenco, o Senado Federal, sem dúvida, se ressentirá por demais da ausência de Vossa Excelência no próximo ano. Fui companheiro de Vossa Excelência durante os dois últimos anos e sou testemunha da aplicação. Dificilmente nós encontraremos no Senado Federal um parlamentar com a aplicação de Vossa Excelência. Digo isso porque, na verdade, é uma constatação que todos nós temos como referência. A disciplina, até na condução da presidência. Vossa Excelência está pedindo ao nosso Praia, Jefferson Praia, para poder conceder alguns minutos, e Vossa Excelência sempre foi extremamente ciosa do cumprimento do regimento. É uma disciplinada. Na verdade, isto é uma coisa intrínseca, faz parte da personalidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência nasceu com isso. Vossa Excelência, sem dúvida, nas escolas iniciais, né, deve ter sido uma aluna extremamente disciplinada, porque aqui no Senado esta disciplina é uma característica. Mas a disciplina que eu digo não é a obediência ao regimento. A disciplina que eu enfatizo em Vossa Excelência é a disciplina no tocante à defesa das boas causas, é a estar sempre atenta a projetos que são positivos ou projetos que são negativos. Sem dúvida, eu posso afirmar com toda a convicção de que nós todos do Senado Federal temos esse registro e Vossa Excelência, em 2011, pelo menos até fevereiro, após fevereiro, nos fará muita, muita falta. Porque esta casa é uma casa que tem um equilíbrio muito grande, na qual os pesos dos estados inexistem. Um senador por um estado menor tem o mesmo peso de um senador de um estado maior, mas Vossa Excelência soube impor, através da personalidade de Vossa Excelência, a representatividade do estado que Vossa Excelência representa. Vossa Excelência foi, durante todo este mandato, um exemplo de comportamento. Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de fazer essa parte, na verdade, que eu não poderia deixar, em todos os momentos, de me referir a isto. Sei dos obstáculos pela qual Vossa Excelência passou, sei das mágoas pela qual Vossa Excelência, os sofrimentos, o olhinho com um pouco de lágrima lá no cantinho do olho, mas Vossa Excelência foi, inclusive, muito elegante. Eu acho que um dos registros mais fantásticos de Vossa Excelência é que, muitas vezes, as pessoas, ao ficarem magoadas, ao se sentirem não prestigiadas da forma que merecem, as pessoas se transformam, as pessoas são irreconhecíveis. Vossa Excelência conseguiu manter a elegância da coerência. Vossa Excelência tem uma personalidade de coerência. Se percebia a mágoa, mas era mantido lá no fundo a coerência. E a coerência é uma característica fantástica do ser humano. A coerência é repercussão, é consequência de fidelidade, lealdade, de todos os pontos. Vossa Excelência não abandonou as bandeiras pela qual sempre defendeu, mesmo estando magoada. Diferentemente de muitos outros parlamentares a nível municipal, estadual, federal, que, em consequência de obstáculos políticos, se transformam, passam a ter outras bandeiras. Vossa Excelência manteve a coerência, Vossa Excelência manteve a elegância. foi uma lição. Eu parabenizo Vossa Excelência e parabenizo em nome de todos nós, porque Vossa Excelência soube ter esta elegância no comportamento da mágoa, que é o mais raro, porque na época da euforia, na hora do sucesso, todos estão ao lado, é só sorrisos. Na hora daquela lagrimazinha no canto do olho, na verdade, Vossa Excelência soube ter um comportamento que é exemplar. Meus parabéns. Muito obrigado.
Obrigada, senador Roberto Cavalcante. Realmente, a convivência no tempo que nós tivemos aqui foi grandiosa. O senhor é um parlamentar extremamente atuante, né? Isso a gente não precisa declarar. Quem acompanha os trabalhos aqui sabe ver, né, da sua atuação, que chegou marcando posição para valer, né? E, com certeza, as bandeiras que a gente leva, que a gente carrega, que a gente luta, vão ser encampadas por outros parlamentares. E temos muita, né, muitas funções a serem desempenhadas aqui no Senado, nas comissões, no plenário. Né, são muitas as causas grandiosas que nós temos que defender. E, às vezes, algumas que até parecem que são de menor tamanho, mas, na verdade, elas são grandes para determinadas parcelas da sociedade. E o desempenho delas tem que ser feito sempre. Uma coisa eu posso garantir a todos e a todas, que eu vou desempenhar o meu mandato até 31 de janeiro com a mesma garra do primeiro dia. Muito obrigada.